que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Hi besties, estou bem. Como é que vocês estão, pequenas borboletas?
É que estás-me a pedir para eu fazer esta transição incrível que é quem também é uma pequena borboleta é Miguel Magalhães.
Não, quem está com borboletas no estômago por estar aqui a falar convosco sou eu. Sim, podes fazer essa transição.
Ok, quiseres. Quem está com borboletas no estômago por estar aqui a falar connosco é Miguel Magalhães.
Exatamente. Estou. Já fizemos muitos episódios, mas cada episódio continua a ser uma nova experiência e uma oportunidade de te conhecer melhor. Não me interrompas.
192, sabias?
192.
É verdade. Pronto. 192.
E portanto, eu sinto que ainda tenho muito para descobrir sobre vocês e cada episódio é uma oportunidade.
Podemos ir para o 200 vestidos de bala de finalistas?
Não sei. Tu sabes como é que eu estava vestido numa bala de finalistas?
Não, mas vou descobrir no episódio 200.
Não sei se queres saber. Eu fui rei de uma bala de finalistas, sabia? Essa parte sabias. Foste. Mas eu estava vestido de uma forma um bocadinho estranha, portanto não vou...
Uma camisola de basquete e uma gravata.
Não. Estava de...
Um hoodie do padrinho.
Sim.
De fraque e de chapéu de coco.
Ok. Bom.
Vim aqui alugar ao Parque Mayer. E nem sequer estou a gozar. Aconteceu mesmo isto.
Ok.
Vamos avançar?
Podemos avançar.
Vamos avançar.
Curiosamente,
esta informação
que...
não necessária.
E mais problemática do que o tema de hoje, até.
Sim, um bocadinho. Bom, não estamos aqui para falar de um tema muito fácil, não é? Estamos aqui porque estreou recentemente um documentário na HBO Max chamado Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. É um documentário bastante perturbador sobre o ambiente que existia no Nickelodeon, que é um canal para crianças que teve muito sucesso nos anos 90, início dos anos 2000. Este documentário, eu sinto, apesar de não ser, eu sou mais velho do que vocês e portanto não apanhei tanto a onda, todas aquelas séries que são faladas ali, eu não as vi, não sei, conhecia o Ren and Stimpy porque dava na SIC, mas não sou um Nickelodeon kid.
Tu tens zero base.
Zero.
E a Mariana, já falei com ela também.
Eu também tenho zero base. Então, mas é por motivos diferentes,
sim,
não é?
Sim,
não é?
Sim.
Porque são
tu não tinhas o Nickelodeon.
É só porque eu demorei muito tempo a ter cabo. Ou seja, eu conheço algumas daquelas séries, mas é por ter ouvido falar delas depois.
Epá, é que eu passei muito tempo a ver Nickelodeon.
Sim.
Eu tive, tipo, imagina, lembro-me. Yeah.
Não, mas tu tens ar de Nickelodeon Kid.
Imagina, havia dois canais, né? Quer dizer, quando éramos mais, havia tipo o Panda, quando eras um bocadinho mais novo, depois quando quiseste começar a ver. Aumentar, antes de ver tipo Netflix e cenas, quando tu aumentavas a tua sofisticação em input, era tu davas o salto do Panda para o Disney Channel e para o Nickelodeon. E eu lembro-me no Nickelodeon estar a ver tipo o SpongeBob, o Lester Bender, Drake and Josh. E vocês nunca viram nada disso?
Não.
Não.
Pois.
Não.
Nem pensar.
Padrinhos Mágicos.
Não. Nunca viram. iCarly. Passava na TV.
Jimmy Neutron. Nunca viram Jimmy Neutron.
Não faço ideia, okay. Essas séries não faço mesmo ideia o que é. Mas pronto, claramente que o documentário abalou aqui muita gente da geração Z e dos late millennials,
yeah.
Que cresceram com as séries do Nickelodeon. Portanto, a primeira pergunta é que eu quero fazer é para quem ainda não viu, Miguel, se pode explicar o que documentário é este, que história é que conta?
Sim, ou seja, eu acho que começa por pegar numa altura. O documentário pega numa altura nos anos 90 em que o Nickelodeon era um canal já com algum sucesso, mas não era de todo dos canais mais vistos, mesmo para a parte de... Era um canal que já tinha uma abordagem e um ângulo muito virado para a programação infantil, não era? Só que estava ainda à procura de ganhar e ter algum sucesso, e o que acontece é que neste período dos anos 90 há um senhor chamado Dan Schneider que tinha tido um início de carreira como ator, principalmente em alguns papéis de comédia, em um outro filme que teve mais tração, mas ele nunca era o principal destaque de nenhum desses projetos. Mas, como foi ganhando algum protagonismo por esses projetos a terem alguma relevância, ele acabou por ir ganhando algum poder dentro do Nickelodeon, primeiro como produtor e guionista de muitas séries e muitos projetos, e eventualmente, com o sucesso que esses projetos foram tendo, foi ele próprio criando também séries e programas para o Nickelodeon e tornar-se, já no final dos anos 90, se calhar na principal figura do canal e a pessoa que era responsável por aqueles que eram os programas que traziam mais audiência e em último caso, mais receita. E isto tinha tudo para ser uma ótima história de sucesso de um produtor que criou conteúdos que toda a gente estava a ver, mas o cerne do documentário é de como a forma do Dan Schneider ser e uma série de atitudes que ele tinha criavam um ambiente de trabalho, e em último caso um ambiente de produção e de bastidores por detrás de muitas destas séries, que não era o ideal, em primeiro lugar, para as crianças que estão a entrar num mercado de trabalho e que estão a ser exploradas horas e horas para fazer os diferentes projetos, e em muitos casos, e na maior parte deles, também não era um ambiente de trabalho bom para os guionistas e para todo o elenco de suporte nas produções das séries, porque ele em muitas situações não tinha a melhor forma de lidar com elas e nos últimos anos, especialmente quando começou o Me Too, mas não só, já no início de 2000, e o documentário mostra isso, já havia algumas queixas sobre aquilo que era a forma dele atuar nos bastidores com muita gente, mas alguns casos em que ele tinha alguma misoginia, em que teve alguma discriminação na forma como tratava, nomeadamente mulheres, no ambiente de produção. E portanto o documentário, de certa forma, explora muitos desses casos e explora também como a forma dele ser pode ter desencadeado uma série de outros problemas ainda mais sérios do que a própria discriminação e misoginia.
Pois é, pá, eu acho que o documentário tem muitos temas.
Sim.
O Dan Schneider acaba por ser a figura vilanizada, não é? Mas se tentarmos ser objetivos, não é? Há muitas coisas que eu acredito não tenham sido necessariamente culpa dele, não é? Ou seja, empregar pedófilos não é culpa de um produtor da série, ele não era diretor do canal, ou não era da administração do canal, e o facto disso acontecer, e sinto que eu percebo que é muito difícil, não é? Mas o documentário tem 4 episódios, ainda vai ter um quinto que vai sair depois de nós gravarmos este podcast, acaba por misturar muitos assuntos, ou seja, yeah. há uma parte que tem a ver com o ambiente tóxico de trabalho, a outra parte tem a ver com algumas manias do Dan Schneider e até dos guionistas naquilo que se pode escrever ou nos guiões que hoje em dia nós olhamos para aquilo e pensamos assim, mas isto passou na televisão? Era ok uma criança estar a agarrar numa batata como se fosse um pênis? Coisas deste género que é estranho, pronto, sim. É estranho. E depois tens o que se passava nos bastidores de misoginia em relação a mulheres, não é? Pá, que infelizmente, vou dizer isto não orgulhosamente, né? Não é uma novidade. Não é uma novidade, de repente, não é tipo, porque nos anos 90 havia misoginia no local de trabalho, não pode ser, ninguém está surpreendido, não é? Infelizmente. Yeah. E depois a parte que é a mais grave de todas, que é o facto de ter havido predadores sexuais e pedófilos na organização. Pronto. Yeah. E o que me leva à pergunta seguinte, que é, nós temos o Dan Schneider, que depois até fez um vídeo a responder a algumas coisas, a penitenciar-se por algumas, mas a fazer uma pergunta que eu acho que, apesar de ele ser confortável para ele fazer isso, eu não sinto que ele tenha assumido todas as culpas que se calhar podia ter assumido nessa entrevista, mas a fazer uma pergunta que parece óbvia, que é, então, onde é que está o canal no meio disto tudo? Ou seja, a minha pergunta agora para a Mariana, que é, não achas estranho tudo isto tenha acontecido? E é verdade que acabamos por objetificar aquela pessoa, pá, porque era a face mais visível, mas de facto estas coisas estão todas a acontecer, têm de estarem a acontecer debaixo do nariz de alguém, não é?
Sim, eu percebo perfeitamente isso, acho só que são duas coisas diferentes, ou seja, uma coisa não desculpabilizar a outra.
Não, claro que não, tipo, nem seja, pensar.
Porque eu acho que o que ele está a querer fazer é o clássico, tipo, mas não fui só eu, não, professora, claro, não era não, só eu que estava a falar.
Como é óbvio, não, espera, eu não me estou a explicar bem, o que eu estou a dizer é, ele está a dizer isto, mas na minha cabeça isso também existe, que é assim, malta, só uma
não,
coisa,
claro,
a culpa não foi só deste gajo,
claro, sim, claro que sim, claro,
este gajo fez coisas más.
Ao mesmo tempo que eu acredito também haja parte do motivo pelo qual essa cultura se normalizou, também acho que parte possa ter sido pelo Dan Schneider. Eu estava a ter essa conversa na autoria com o Miguel, estávamos a falar sobre o documentário, que é, eles falam lá muito sobre power play, sobre a questão de, por exemplo, coisas que eram normalizadas, porque de repente o Dan Schneider é um gênio, e como faz o canal ter tanto sucesso, de repente as práticas dele e aquilo que ele acha engraçado é que está certo, as práticas dele é que estão certas, e nada disso é questionado. Eu acredito, também dado o número de anos que o Dan Schneider teve no auge, não é? A quantidade de produções que ele fez que correram bem e os números que trouxe para o canal, eu acredito que essa cultura que ele próprio está a criticar, que é, então, mas isto era uma coisa do canal. Tipo, era a estrutura que também aceitava que as coisas fossem assim. Eu acredito que também parte da influência tenha sido recíproca, percebes? Que é, ok, eu fiz isto porque me foi permitido fazer isto, ou isto aconteceu porque havia um conjunto de pessoas que estavam a remar para que esta churrada de más práticas pudessem acontecer, Mas se calhar também isso foi feito porque havia de repente essa pessoa que estava a trazer tantas coisas boas ao canal. E tipo, pronto, é o método dele, não é? Então, é meio gênio.
O que estás a dizer é que como o Dan Schneider gozava de uma certa impunidade relativamente a algumas práticas, isso pode ter criado uma cultura em que havia uma série de outras pessoas que também se podiam, sentiam essa impunidade.
Sim.
Quando faziam,
por exemplo,
coisas
a
miúdos.
A questão do humor, por exemplo, das piadas que eles faziam. Sim, do que foi passando. Há vários testemunhos no documentário que dizem do género: ah, nós às vezes estávamos a gravar e parávamos de gravar, esperávamos que ele risse, e se ele risse, ríamos todos.
Sim.
Porque é assim, se este gajo que tem feito estas coisas todas tão bem, em termos estatísticos, se quisermos. Não moralmente bem, mas em termos estatísticos.
Yeah.
Se ele tem feito estas coisas boas, então é porque ele está a fazer aquilo.
Isto depois é uma situação quase irresolvível, não é? Ou seja, o que estamos a falar aqui é: isto aconteceu, estava a ouvir isto num podcast e é verdade, que é, isto aconteceu, ele fez um vídeo, ele pediu desculpa, disse, pá, realmente não portei bem, mas do outro lado estão pessoas a dizer, pá, mas eu tive 14 anos a fazer terapia à pala desta brincadeira. Ou seja, como é que tu resolves isto agora, não é? Imagina, isto aconteceu. Aconteceu ali, naquele período da minha vida. Tudo bem, estás a pedir desculpa, pá, e se for preciso, até se tiveste de cumprir algum tipo de pena ou pagar uma multa, está-se bem. Mas como é que se resolve, estás a ver? Ou seja, quem é que me vai dar agora estes anos todos a terapia que eu tive de fazer e os traumas que eu tenho para a vida, não é? Tipo, é uma situação quase irresolvível, não é?
Sim.
Não, mas diz-me, estavas a abanar a cabeça, Mariana.
Deixa só
ver. Não, podes dizer.
Não, eu ia só dizer que isso depois é sempre um bocado ingrato, que é tipo, sim, ninguém te vai dar esses anos de volta. Mas ao mesmo tempo, tipo, o que é que vais fazer? A pessoa vai se chicotear durante 14 anos, que foi o tempo que tiveste em terapia?
Não, é um equilíbrio muito difícil.
É bem difícil, porque às vezes é tipo, no máximo que tu podes ver são mudanças para o futuro, tipo, em termos do que são as produções audiovisuais que incluem crianças, algum tipo de controle, mas depois lá está, ainda por cima é o que o Dan Schneider, não defendendo de todo o Dan Schneider, mas é tipo, pá, se não for ele, vai vir outro otário qualquer que, se permitirem, também vai fazer esse abuso.
Claro. É mais o alerta, não é?
Sim, é mais uma consciencialização.
Sim, e honestamente, eu acho que o movimento Me Too, que hoje em dia, se calhar na opinião pública, tem um bocadinho... É mais mal visto do que bem visto hoje em dia por causa de algumas coisas que aconteceram nos anos recentes, se calhar, em nome do movimento. Mas tu no documentário percebes a importância que aquilo teve.
Claro, mas eu acredito piamente que nós vemos várias pessoas no comentário, mas eu acredito mesmo que haja pessoas que participaram, que trabalharam com o Dan Schneider ou que trabalharam naquelas produções, que durante este tempo todo não se aperceberam do impacto que ele teve. Yeah. Tipo, ou seja, que só agora, vendo, ou não digo só agora, mas só ao ver pessoas que de facto tiveram manifestações desse impacto maiores, é que percebem, aquilo não é fixe. Sim. E se calhar é graças
aquilo
a isso
que
hoje em
normal.
Dia tenho X e Y de trauma. Sim.
Sim, ou seja, o facto de, como em todos os movimentos que provocam uma mudança cultural, tu extremares as coisas a um ponto onde de repente há coisas que o movimento faz que já não são tão entendíveis, né, pela maior parte das pessoas, isso não significa que tu, o facto do movimento ter existido não desperte consciências e não leve a que outras coisas aconteçam, nomeadamente este tipo de denúncias, nomeadamente nós todos estarmos mais conscientes para lá, isto não é fixe, não é? Tipo, repara, isto passou nos anos 2000, não é? Não foi assim há tanto tempo, nós estamos a ver aquilo e não há ninguém que diga assim, malta, isto não é um bocado estranho estar um tipo vestido com uma coisa que parece que tem dois pênis nos ombros? Isto é um bocadinho esquisito.
Mas apesar de tudo, eu acho que são questões diferentes e por acaso...
Não, sim, estou a dizer...
Ou seja, uma das coisas que eu ia dizer é que eu acho que o tema do Me Too e o tema da misoginia acaba por ser um dos principais do documentário, mas se quiseres, a reflexão que eu gostei mais, que o documentário também acho que tenta fazer, é qual é que é a nossa definição também daquilo que é um conteúdo infantil ou um conteúdo para criança. Ou seja, quando tu ativamente num canal infantil decides que a maior parte dos projetos pode ter determinados inuendos, e se tu sabes que a tua audiência à partida são pessoas entre os 6 e 12 anos, que na maior parte dos casos se calhar não os estão a perceber, para quem é que é a piada se tu estares a fazer
não,
isso?
Não era para as crianças, de certeza. Mas inuendos, repara, os Simpsons sempre tiveram inuendos, estás a ver?
Sim, mas os Simpsons depois tem a ver também com o posicionamento.
Tem a ver é o tipo de inuendos que estás a fazer.
Não, é só isso, é que repara, o que eles falam no documentário é, tu podes ter inuendos. Quem é que vai perceber esses inuendos? São os adultos. Não. Provavelmente as crianças estão a ouvir que não vão perceber os inuendos. Mas eu acho que a diferença aqui, e a Disney sempre teve inuendos, por exemplo, há vários vídeos no YouTube sobre isso, eu acho que a diferença é, quem é que está a fazer esses inuendos? é um gajo qualquer que está a fazer animação e que
sim,
são
claro,
vozes,
é que é diferente ser o Homer
ou é
Simpson
uma criança, ou a Ariana Grande a apocanhar um pepino.
É que há uma diferença de ser ou é o Homer Simpson ou a Ariana Grande com 14 anos.
Eu acho que é isso
tipo,
que faz
não
a
é
diferença,
igual,
sim.
Não é igual.
E sim, para ver se é que tens desenhos animados para adultos. Tipo,
claro, claro,
tens um Big Mouth que tem, de repente, miúdos de 16 anos.
Sim, mas
nus, só que
pá,
são personagens animadas.
E uma coisa tão básica como, eu por acaso, para pensar nisso, que é por exemplo, nós quando hoje em dia fazemos alguma coisa em trabalho e queremos publicar no YouTube, por exemplo, sim, qual é que é a primeira definição que aparece quando estamos a querer publicar alguma coisa no YouTube? Isto é ou não conteúdo para crianças?
Ah, sim, é explícito, sim.
E às vezes só essa pergunta, tu às vezes estás a perguntar, pá, não é? Estás a ver? E tu estás às vezes a olhar para uma... Imagina, é uma das maiores séries infantis, fosse a série que tinha Ariana Grande, ou mesmo o Drake and Josh, e estás a ver alguma daquelas cenas que o documentário recupera e tu pensas, pá, eu não sei se um puto de 10 anos devia estar a ver aquilo, por mais fun e comédia que isto seja, não sei se contribui alguma coisa para a educação daquela criança. E portanto acho que é uma discussão muito tramada que depois, quando tu também pensas naquilo que são os negócios dos mídias, e que no final eu acho que é a culpa que a Nickelodeon pode não ter nesta cena, é ok, tu até podes saber que há uma série de coisas que não estão a ser bem feitas, mas de repente tens um gajo que está a fazer dinheiro como tu nunca fizeste na vida, e
como
as séries são líderes da audiência e tens milhões e milhões a ver, és tu mesmo que vais parar e depois vais
assim,
e vais justificar a investidores que, ou a administração que tipo, ah, porque é que eu decidi que nós fizéssemos menos dinheiro? Ah, aquilo nem é nada de especial. E também,
sim, ou o Lou Pearlman, né, que foi aquele gajo que criou os NSYNC, criou os Backstreet Boys, que também tem atrás de si uma série de comportamentos menos abonatórios, não é? E predatórios, mas pronto, mas como o gajo era o gajo que criou aquilo, está tudo bem, estás a ver? O gajo é um gênio. O que me leva depois também a outro ponto aqui, que é mais sensível, que é o tema dos pais. Porque no documentário nós vemos o pai do Drake Bell, não é? Que é quem faz assim, se calhar a personagem principal do outro lado do documentário, foi um tipo que foi abusado, não é? Naquela altura, e ele já era adolescente, já tinha 15 anos, acho eu, na altura, e ele revela que foi abusado por um tradutor, não é um tradutor,
era um treinador de algo.
Treinador de, sim,
de era uma algo. Posição tipo de produção, mas era mais
sim,
ligada à parte
de fala, uma cena
sim, sim, mas que também deve ser dicção e essas coisas, que era o Brian Peck, né? E o Drake Bell acaba por revelar isso, e nós também vemos o pai dele dizer que, pá, que tinha visto o Brian Peck pôr o braço por cima do filho, etc. Falou sobre isso com a produção. Eles acharam que ele era homofóbico, porque o Brian Peck aparentemente é homossexual, não é? Pronto, essas coisas todas. Mas isto leva-me a outra coisa, que é, eu acho problemático, provavelmente, quando uma criança é o principal sustento de uma família. E nós já vimos isto noutros documentários. Há um que eu já vou falar daqui a bocado no...
Mas é a clássica história de Hollywood, não
é? É que é isso mesmo. É
o
que é
child,
isso mesmo.
Child star que...
Eu estava a ver aquilo e estava-me a lembrar do Finding Neverland e das mães que deixavam os miúdos irem com o Michael Jackson.
Mas eu sinto que isto é
apesar de tudo, não é a mesma coisa.
Não, eu sei que não é.
Mas para mim é Americanices 101. É Americanices, que é mesmo. Tipo, eu lembro-me de ver... Tipo aqueles concursos, tipo os toddlers and tiaras e cenas do género.
Sim.
E é mesmo tipo...
Os pageants, né?
E é tipo, tu estás a pôr a tua... Tipo, é o teu sustento. É o teu filho de... Ou a tua filha de 8, 9, 10 anos. E tu estás a ter zero controle sobre isso. Estás a aparecer só montada num ganda carrão cheia de bling bling. E estás tipo... Claramente o teu filho não é suposto estar a fazer isto. É suposto estar a brincar às bonecas ou aos carrinhos ou o que quer que seja. Não a fazer isto. Mas de repente tu desresponsabilizas-te porque é tipo, não, ele está a viver o sonho dele. Não, está a viver
mas,
o dele.
Yeah. Mas repara, há uma certa disfuncionalidade sempre nestas famílias. Imaginem.
Sim, não há ninguém tipo, nós somos tão felizes.
Imagina,
há vários casos.
A maior parte dos atores, eventualmente, começa quando é mais novo. Eu não acho que seja errado tu seres um ator jovem. Acho que é o que tu vais dizer. No final há aqui um papel que há pais que conseguem tocar uns putos para ser atores jovens e há outros que não conseguem.
Esse é que é o meu ponto. O meu ponto é este, que é a facilidade com que esses miúdos eram emancipados, se emancipavam da família. Pronto, acredito que haja uma parte que tem a ver com algum poder financeiro e etc. Algum poder, de uma maneira geral, que impele um juiz.
Mas também
a dizer...
tinhas a questão de se eles fossem emancipados, eles podiam decidir quantas horas é que trabalhavam.
Pronto, era isso. Há duas razões. Uma razão é uma razão puramente profissional, que é eu vou-me emancipar porque assim posso trabalhar mais e não tenho limitações que existem nos Estados Unidos para crianças trabalharem. Mas há outra que tem a ver com, e isso aconteceu no caso de Drake Bell, aconteceu no caso da Amanda Bynes, que era uma das atrizes também que trabalhava no Nickelodeon nessa altura, que é, tipo, eu quero só sair debaixo da alçada dos meus pais porque quero me emancipar, não quero que os meus pais decidam as coisas por mim. E no caso dela, essa pretensão até foi negada, mas em muitos
da Amanda Bynes,
mas em muitos outros casos foi aprovada, o que me leva a crer que entre a facilidade profissional que isso pode trazer, mas ao mesmo tempo a disfuncionalidade das famílias onde estas pessoas vêm, porque repara, mesmo o caso do Drake Bell, ok, o pai disse aquilo, avisou, mas depois de repente... Ele já deixou de falar com o pai, estás a ver? Que tens 15 anos, estás a ver? Percebes? Ou seja, isto não é uma coisa.
Eu acho fascinante a ideia.
João, tens 15 anos, mas tu não tens a rotina diária de vida. Tu não estás a jogar dominó todos os dias às 5 da tarde com os teus pais.
O meu ponto é, os pais estão separados, estás a ver? Ou seja, claro. Eu não estou a dizer que.
Os
pais separados é disfuncional.
Mas
eu
acredito que às tantas, tipo, o Brian Peck tivesse mais influência no. No Drake Bell, estás a ver? Na medida em que estava com ele todos os dias, estava presente ali numa.
Mas o meu tema não é
esse. Importante.
O meu tema é que, normal, infelizmente, e é isto que acontece, os predadores tendem a atacar presas mais fáceis. Ou seja, imagina, há não sei quantas crianças ali, estás a ver? E ele atacou e infelizmente conseguiu abusar sexualmente. De um tipo que claramente, provavelmente, não vinha da família mais funcional possível, estás a ver? Sim. Do tipo que não tinha a estrutura familiar para, quando isto acontece, poder falar com os meus pais. Pá, porque eu quero acreditar que todos nós, quando crescemos, se uma coisa destas acontecesse, independentemente da vergonha, tu conseguirias falar com os teus pais. E eu acho que é para aí que temos de caminhar. E a cena é, ele não conseguiu fazer isso. Sim. Ele não conseguiu fazer isso. E se revela que ele não podes ter, infelizmente, e eu acho que o pai dele se arrepende muito disso, não podes ter a relação mais aberta com os teus pais. E atenção, isto é possível acontecer mesmo com famílias funcionais. Tipo, não estou aqui a culpar ninguém. Estou a dizer é, naturalmente tu vais abusar. Pá, foi exatamente como os abusos na Igreja Católica em Boston e etc. Tu estás a abusar pessoas que estão mais frágeis. Têm uma estrutura familiar
e
mais frágil.
E mesmo no desporto, quando tu tens a parte de putos que estão desde as camadas jovens...
É tudo igual.
Como
é que nós empoderamos estas pessoas? Como é que nós damos estruturas familiares a estas pessoas? Mas pronto, só para acabar este tema, que isto é pesado, né? Queria só dizer às pessoas, vamos tentar falar... Quer dizer, os meus créditos já são muito leves, mas vamos tentar melhorar isto para a frente, que é... isto claramente, há muita gente que tem apontado isto como... um sinal do ambiente predatório que existe em Hollywood. A pergunta que eu vos quero fazer é se vocês acham que este é um ambiente diferente de qualquer outro ambiente de poder. Mariana, achas que só por ser Hollywood tem mais exposição? Achas que...
acho que no limite há mais pessoas a vender-te a ideia de que estás numa posição boa e que não deves decidir. Ou seja, o que quer dizer com isto? Se este tipo de power play acontecer numa... estou a pensar num emprego tipo, mais básico, no sentido de tipo, que não é uma coisa...
Clássica repartição de finanças.
Já, tipo isso. Tipo, imagina, se tu estás a sofrer este tipo de coisas, aí não tens ninguém a dizer assim, não, mas tu és grande a sobretudo, porque estás a ter esta... Tipo, não te queixes disso, porque em contrapartida estás a trabalhar numa série... Percebes o que eu ia dizer? Neste
sim, há um certo imaginário que é tipo, se eu passar por isto, pode ser que chegue.
E tanto que acho que é... Logo no primeiro episódio, que aquelas duas
guionistas
falam da questão de tipo, sim, eu ia receber só meio salário, mas ao mesmo tempo ia estar a trabalhar com estas pessoas que são uma referência nesta produção, neste canal. Eu acho que aqui é diferente nessa medida em que é uma coisa que tu ambicionas tanto e que culturalmente, tipo, através das pessoas cá à tua volta, poderá haver mais incentivo de não, mas aguenta-te nessa posição má porque isso pode ser um caminho para atingires algo melhor. Acho que noutros contextos mais comuns do dia-a-dia, que não sejam Hollywood, é mais difícil alguém dizer-te não, aguenta-te aí firme, o teu supervisor está a fazer isso, mas aguenta-te firme porque qualquer dia és gerente de loja. Não quer dizer que... Não estou a tirar...
Não, sim, eu percebo, mas a recompensa, o payoff é maior em Hollywood.
Sim, ou é mais reconhecido socialmente.
Sim.
O que é que eu tenho? É que a Mariana já falou tão bem. Eu acho que... Ou seja, eu acho que o mundo do espetáculo, de uma forma geral, e quando tu estás a pôr crianças neste contexto, claro que em Hollywood tem uma escala maior, mas se tu fores ver, no caso português, é a mesma coisa, que é, isto não deixa de ser, às vezes, os teus filhos acabam por ser, se calhar, uma lotaria que tu tens a maior probabilidade de ganhar do que estar só a escolher 5 números e 2 estrelas. Eu às vezes olho muito para isso, ou seja, se tu vês no teu filho, ou porque é mais bonito, ou porque logo ao início descobriste que ele tem algum talento para cantar, para dançar, para fazer o que seja, tu de repente, se vieres de um contexto que não é o mais favorável e vires no teu filho ou na tua filha um bilhete para passares para uma situação mais favorável, vais tentar explorar isso da mesma forma que
às vezes
as
pode
pessoas...
Ser só, às vezes pode ser benigno para...
Pode ser benigno,
ou
não
seja,
dizer
não
isso.
Pode ser só um futuro melhor para ti, pode ser mesmo para ele.
Para ele, quando eu digo para ti, tu dizes para a família, pronto, de uma forma geral. E eu acho que isso pode ter o efeito mais benigno da vida, que é uma família em conjunto juntar-se, o puto trabalhar para ser o que for e conseguir ser, ou não ser, isso aí depois varia sempre. Mas eu acho que, como tu disseste bem, em casos em que há uma estrutura familiar...
Suporte familiar não é...
Não é tão forte e que tu rapidamente te cedes a pressões de indústria, de poder, do que quer que seja, isso leva a maus casos.
Sim,
e isso é válido para Hollywood e é válido para Portugal e é válido para qualquer contexto.
Tu vês os child actors que eram filhos de atores e esses...
Mas isso é diferente,
apesar de haver,
tens uma proteção.
É isso, apesar de haver disfuncionalidade, mas tens o poder de quem já...
É, tipo, não vais tocar no filho de
são os Nepo Babies, né? Tens o poder de quem... Não, não vou fazer... Espera aí lá, não vou... Yeah. Isto aqui não se mexe.
Sim.
Aqui. Né?
Até porque normalmente, repara, se tu fores um assistente de produção ou se fores um coach de algo, tipo, é de género, sim, mas de repente este gajo que tem muito mais poder do que eu descobre que eu fiz mal ao filho dele, vai se ver-te contra mim. Mas, por exemplo, eu estou-me a lembrar no caso da Janet McCurdy.
Sim.
Porque eu já tinha por alto, eu por alto já sabia de mais ou menos dessa história do
que era uma atriz do Nickelodeon que teve.
Porque a Janet McCurdy foi uma das atrizes que participou no Sam and Cat, acho eu.
Também estava no iCarly, acho eu.
No iCarly, sim. Pronto. E ela o ano passado lançou um livro que na altura ficou muito famoso. Há 2 anos já.
Já foi 2 anos.
O tempo passa muito rápido.
Tu leste,
um livro
foi?
Que eu li exatamente e gostei muito, que era o I'm Glad My Mom Died, em que ela falava por alto sobre a passagem dela pelo Nickelodeon e como é que isso a tinha traumatizado. E há uma parte, inclusive, em que ela fala sobre a mãe dela estava muito doente e na altura ela estava a fazer uma produção, na altura em que a mãe dela faleceu, mas os últimos tempos com a mãe dela foram muito... Pá, foram difíceis, pronto. Como é expectável quando tens uma pessoa de quem gostas muito que está em final de vida. E ela fala sobre ser maltratada ali, mas ainda assim era melhor porque quando saía dali lembrava-se que a mãe dela estava a morrer. E então, tipo, eu acho que isso conjuga o que nós estamos a dizer, que é quase do género.
Às vezes pode não ter nada a ver com. Quer dizer, no caso dela, claramente que a estrutura familiar não era boa, né? Mas às vezes pode ser só contextual, né? Ou seja, estou a passar este momento na vida. Bom, o documentário está disponível na HBO Max. Acho que toda a gente deve ver, se puder.
E está bem feito, não dissemos isso, discutimos bem o tema, mas eu acho que está relativamente bem feito.
Achei o primeiro episódio mal
primeiro
editado.
O primeiro é o pior.
Achei o primeiro episódio um bocado mal editado.
O primeiro é o pior, eu também achei.
Mas gostei, desculpa, isto é mesmo rápido. Gostei do facto de o documentário ser o primeiro lá fora, nos Estados Unidos, achei, não sei se incide em mais algum país ou não. E houve tanto hype que depois, quando chegou cá, eu estava sedenta de ver o documentário.
Yeah.
E isso é fixe, porque eu sinto que se calhar tivesse sido ao mesmo tempo. Eu ia demorar tipo um mês a ir ver o documentário. Porque, tipo, começo a ouvir pessoas a falar daquilo, porque é normal que aqui em Portugal, apesar de continuar a ser pertinente, mas não é uma coisa que nos vai impactar assim tanto as histórias que são lá contadas. E eu gostei bem disso, porque já não senti há algum tempo essa vontade de houve alguém que viu primeiro do que eu e que me está a dizer que isto é bem da bom, e então acontece muito ver.
Está disponível na HBO Max, já são 4 episódios. Aparentemente vai haver um quinto episódio.
É que eu estava a discutir ontem com o Mariana, porque nós tínhamos dito, as tinham dito que iam ser 5 e eu estava à espera do quinto e depois só haver 4 disponíveis.
Eu vi no IMDb que eram 5.
Pois, mas mesmo o quarto, eu senti que podia fechar ali, eu não sei bem o que é que eles vão fazer mais.
Parece-me que o quinto episódio é mais uma conversa com atores, com pessoas que.
Eu sinto que pode ter havido aquela estratégia de vamos aqui ver. Vamos mandar isto cá para fora e ver se daqui surge gasolina, estão a ver, tipo, a ver se isto...
Okay, okay.
Não necessariamente numa
as imagens, de... As imagens que apareceram é tipo, é de uma conversa. Yeah.
Não necessariamente numa ótica de clickbait, mas numa ótica de, tipo, vamos mostrar que isto é um espaço seguro para se falar sobre isto.
Okay. Sim, pode ter havido e mais que, pessoas que quiseram chegar à frente. Muito bem, está disponível na HBO Max. Nós por aqui vamos avançar e vamos aos nossos créditos finais.
Let's go!
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Bom, vou começar eu, está bem? Vou aproveitar.
Quanto tempo?
É rápido, são só dois créditos finais. São dois documentários que também estão na HBO Max. Um é o Showbiz Kids, só para colar com o tema que estivemos a falar antes. É um documentário sobre child actors. Tem muita gente conhecida, a Mila Jovovich, a Jada Pinkett Smith, o Will Wheaton, que entrou no Stand By Me e no Star Trek, Evan Rachel Wood, a Mara Wilson, que é da Matilda, o Henry Thomas, do ET, e o Cameron Boyce, que infelizmente morreu pouco tempo depois do pouco tempo antes, aliás, do documentário sair. Morreu, mas na verdade ele é um child actor, mas não morreu pelas mesmas razões que muitos daqueles atores morreram, overdose, etc. Não, ele teve um problema de saúde. E é um documentário que nos ajuda a perceber, que complementa, se quiserem, o Quiet on Set, que é nós percebermos o que é que era a vida destes miúdos e, na verdade, como as coisas não mudaram assim tanto dos anos 20 ou dos anos 30, porque uma das participantes do documentário era uma child actor nessa altura, para agora. E pronto, e fala-se tudo, desde o miúdo do ET até ao River Phoenix, que era um dos grandes, havia uma grande esperança no River Phoenix, pronto, que era o irmão do Joaquin Phoenix, já agora, e de uma série de outros temas à volta de comportamentos predatórios, de como é que as crianças eram tratadas nos sets, os danos que isso faz a uma criança, aquele tipo de trabalho, etc. Portanto, está aqui disponível. E depois, o outro documentário é o The Truth vs. Alex Jones, que é o documentário também da HBO Max sobre o tipo que é a cara do InfoWars, que é um site propagandista de desinformação norte-americana, e vou assumir que isto, vou assumir as minhas palavras, não vou considerar aquilo um site credível. E a história é que durante muitos anos o Alex Jones negou e fez várias notícias a negar o massacre de Sandy Hook, que foi um massacre que aconteceu numa escola primária americana, onde alguém matou crianças da escola primária, relembro, de 6 anos, 5 anos, e professoras, etc. Acho que foram 20 de pessoas que morreram. E o documentário é nojento. Tipo, é nojento, ou seja, o documentário está bem feito, mas...
Ainda bem que trouxeste essa recomendação, João. Não, mas
olha,
bem.
Vou ver.
Não, é nojento, vou ver.
É nojento nesta perspectiva, que é... Eu sou um tipo que advoga imensa liberdade de expressão e de facto, aqui, a discussão aqui não é liberdade de expressão, porque o que ele está a fazer é crime, não é? Mas há uma altura que eu percebo que haja pessoas que queiram colocar limitação à liberdade de expressão. Malta como este. Epá, porque de facto tu estás a contribuir para o sofrimento de não sei quantas famílias, dizendo que os filhos delas não morreram, promovendo isto e esta desinformação e levando a que uma série de pessoas vão assediar essas pessoas, indo à casa delas a pedir para ver os filhos que morreram, mandando cartas a dizer que vão desenterrar, o filho está no cemitério, pá, coisas deste género, tipo, estamos a falar de um... É um nível, estás a ver, de nojo, epá, que eu percebo. Pode não ser para toda a gente ver, mas para mim, pelo menos, ajudou-me a tentar compreender não só o assunto, mas a perceber que, de facto, pá, os tribunais têm de funcionar, quando estamos a falar de difamação e dessas coisas, têm de funcionar precisamente para impedir coisas destas. O Alex Jones perdeu os casos em tribunal, ficou de pagar 500 milhões de dólares, acho que as famílias ainda não viram um tostão, o InfoWars continua no ar, o site, pá, e nada aconteceu. E nós às vezes quando, e agora só para terminar isto, nós às vezes olhamos com desdém para a forma como movimentos extremistas têm aparecido, mas os movimentos extremistas aparecem quando as pessoas sentem que não podem ter confiança nas instituições. Pá, e infelizmente um caso como este, apesar da justiça ter funcionado, porque o condenou, na verdade ainda não funcionou a 100%, o que leva a que, eu acredito, uma série de pessoas olhe para isto e pense, pá, como é que é possível isto não está resolvido, tipo, são sempre os mesmos, toda a gente se protege, etc. Pá, ia dizer que é uma merda, mas pronto. Pá, mas é, estás a ver? Mas é. Portanto, pá, tragam coisas melhores, se faz favor, agora. Mariana, vou contigo.
Olha, por falar em coisas nojentas, não, estou a brincar. Estou a brincar. Era
só um bocadinho.
Ora bem, os últimos dias foram marcados por novo álbum de Beyoncé.
Estava com muita expectativa para saber a tua opinião.
Cowboy Carter. Eu até achei que ia gostar, porque isto é uma vibe mais country da Beyoncé, mas confesso que não vai estar. Não vai estar nas minhas mais ouvidas.
É só aquela música do TikTok?
É só aquela música do TikTok e até essas para mim, o Texas.
O que é que te faltou?
Pá, eu gosto muito de Beyoncé, atenção. Mas... eu desde aquele 2016 em que saiu o Lemonade, acho que foi em 2016, não tenho certeza, mas para mim é o melhor álbum da Beyoncé, que eu sinto que estou sempre com tudo o que sai, sabem? Portanto, se calhar não é um problema dela, é só um problema de sair uma coisa que eu gosto muito, que tu lançaste, que eu gosto muito, e então parece que tudo o que vem a seguir não está, porque não me está a impactar da mesma forma. Portanto, não venho aqui recomendar o novo álbum da Beyoncé, a menos que gostem muito de música country, mas mesmo assim, mesmo dentro do que é música country, eu não sei, pronto, também não consumo assim tanto, mas não sei se será outstanding. Mas venho sim recomendar uma série, acho que é uma série, um mockumentary, que está na HBO Max, que me foi sugerido depois de eu acabar o Quiet on Set, que eu achei muita piada, ainda só tem um episódio, mas achei muita piada e portanto venho aqui recomendar, que se chama Jared Carmichael Reality Show. Então, o Jared Carmichael é um comediante americano. Eu confesso que não conheço os specials que ele tem. Sei que tem um que já me disseram que é muito bom, que acho que está disponível até na HBO Max, que é o Rothaniel. Mas eu confesso que não conhecia e comecei a ver a série só porque me foi sugerido e foi tipo, ok, bora lá ver o que é que se passa aqui. E a série é um mockumentary e está naquele registro meio Nathan Fielder, sabem? É que tipo, eles dizem, isto é tudo real. Mas depois tu ficas sempre a duvidar um bocadinho. E neste primeiro episódio, basicamente ele cruza três coisas. Uma delas é o coming out dele, porque basicamente ele é gay e acabou de contar à família e não foi recebido com um amamos-te tanto, aceitamos-te como tu és. E portanto é ele a lidar com o facto da mãe dele, quando ele disse que era gay. Supostamente ele disse à mãe antes de entrar para palco para ir para um espetáculo. E quando ele disse à mãe, estava num Uber... e a mãe disse, tipo, espero que saibas que és responsável por todos os pecados desta família. Pá, e aí ele a brincar com isso, mas sempre de uma forma, meio tipo, pronto, malta, sabem todas aquelas histórias boas sobre a nossa família acolher-nos? Não foi comigo. Portanto, ele cruza esta vertente. O facto de ele sente que está um bocado perdido e decide reunir uma crew que vai fazer um reality show da vida dele, quase como o Truman Show da vida dele, porque sente que precisa de ajuda para se focar mais na vida. E depois a vertente do facto de ele estar apaixonado pelo melhor amigo e ele disse ao melhor amigo, olha, eu estou a ter sentimentos por ti, e o melhor amigo responde, you stupid bitch. Sendo que o melhor amigo é o Tyler, the Creator. E portanto o primeiro episódio acaba com ele a confrontar o melhor amigo com como é que eu te digo que estou apaixonado por ti e tu me dizes que eu sou uma cabra estúpida. Pá, e eu diverti-me muito durante o episódio, lá está, eu gosto muito deste registro de eu não preciso se isto está a ser verdade ou não está. Há uma parte em que ele tem dates do Tinder, do Grindr, neste caso, e eu penso mesmo, tipo, será que isto é verdade? Se isto fosse verdade, é que está muito parecido com uma experiência de dating app real. E eu gostei muito, estou muito entusiasmada pelos próximos. Não, acredito que não será, tipo, a série do ano, mas diverti-me muito.
Ok. Eu gostei muito do Rothaniel. Eu vi do Jared Carmichael.
Também vi o Rothaniel.
Acho que chegou a ganhar o Emmy, se não me engano.
Também vi o Rothaniel e gostei bastante.
Miguel.
Ok, eu acho que foi uma semana assim mais paradinha em termos de estreias, acho que conseguimos concordar os três nisso e portanto eu
vais
achei...
deixar como crédito final aquilo que vais fazer hoje à noite, é isso?
Não, por acaso não. Hoje à noite sim, vou ver Capitão Fausto, já falei sobre Capitão Fausto há uns episódios, portanto não vou falar outra vez.
Surpreendeu um total de zero pessoas.
Zero. Mas no fim de semana estava a pensar o que é que podia ver, como é que podia ocupar o meu tempo e isto acontece convosco também, de certeza, que é, há aqueles franchises de filmes que são muito conhecidos, mas que por alguma razão vocês nunca dedicaram tempo. Nunca sabem que muita gente gosta, sabem que houve milhões de pessoas a ver, mas
nunca dedicaram tempo. E eu tinha alguns, ainda tenho o Jurassic Park, nunca vi o Jurassic Park.
Até eu já vi.
Pá, nunca vi nenhum de Jurassic Park. Não me perguntes porquê, nunca vi nenhum. Nem os antigos, nem os novos. Nunca vi nada. O Star Trek, também nunca vi nada de Star Trek. Os Sósia, tudo o que é franchise de terror, eu não vi nada.
Isso é tão zero.
Porque não gosto. E outro franchise que eu nunca tinha visto eram os filmes do Jason Bourne. É uma personagem que foi criada por um senhor chamado Robert Ludlum, que faz parte de uma série de livros que ele escreveu nos anos 90 e que foi primeiro até adaptado a série nessa altura, e depois nos anos 2000 teve um reboot no cinema em que a personagem do Jason Bourne era protagonizada pelo Matt Damon, e essencialmente esta personagem é um agente da CIA que um dia acorda com amnésia, não se lembra de quem é e do que é que fez, e a identidade e história dele está ligada a uma operação clandestina desta agência secreta que na realidade tem um programa para formar super agentes. Pronto, só que ele não sabe nada disto, não sabe o papel do mundo e não sabe porque é que tem muitas das habilidades. E o franchise tem atualmente 5 filmes, o mais recente é de 2016. Eu decidi me pôr a ver todos, porque sim. O primeiro filme é de 2002, depois tem um em 2004, 2007, 2012 e depois 2016. E eu acho que os filmes são absolutamente incríveis. Nunca tinha visto nada. São muito bem editados, têm sempre um grande ritmo. Para quem gosta deste mundo de espionagem, ação, não tem de todo o suplesse ou, se tu quiseres, tipo, a moda ou o glamour de um James Bond, mas tem carnificina quase sempre. É impressionante a rapidez com que as coisas acontecem. E eu gosto que é um filme que, se tu fores ver a quantidade de tempo que as pessoas passam a falar, é muito pouca.
É muito pouca.
Mas tu não sentes propriamente falta das pessoas estarem a falar, porque está sempre alguma coisa a acontecer. E portanto, os filmes estão todos na Sky Showtime. E quem quiser ter uma sessão agradável.
Depois deixa de ser o Matt Damon e passa a ser o Jeremy Renner, não
é? É num filme só, ou seja, no quarto filme, que é o Bourne Legacy. É uma história adjacente à narrativa do Jason Bourne, que é com o Jeremy Renner, mas agora em 2016 já voltou a ser com o Matt Damon e com a personagem. E há rumores até que vai haver um novo, agora algures nos próximos anos, que eles vão voltar a pegar na personagem. E portanto, eu acho que os filmes de uma forma geral são bastante bem feitos, são bem realizados. O último já não era, pronto, obviamente não são todos de igual qualidade, e o último já não é, já tinha ali umas coisas que tu pensas, é pá, os antigos é que era, mas acho que são na mesma divertidos e que quem quiser dedicar algum tempo se vai divertir.
Muito bem, Miguel e Mariana, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de cultura pop. Quem nos está a ouvir já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde estamos sempre muito fortes, e também subscrever a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Malta, muito obrigado e bom fim de semana.
Adeus. Bom fim de semana, malta.